Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição especial da Voz da América para o relato do jogo entre o Ferroviário da Beira e a equipa do Salé de Marrocos, jogo do Campeonato Africano de Basquetebol, a Liga Africana de Basquetebol, o BAL, que está no seu segundo ano. E como sempre vamos ter aqui connosco para acompanhar os jogos do Ferroviário o nosso companheiro no Maputo, que já está em linha. Como é que está a temperatura aí no Maputo, Alfredo Júnior?
Ora, viva, boa noite, João, boa tarde para quem também nos escuta. Dizer que a temperatura aqui está boa, já
muito bem.
Cai. E o jogo vai começar, toda a atenção é para Dakar.
Exatamente. Olha, Alfredo, antes de começarmos muito rapidamente para dizer que o Salé perdeu surpreendentemente o primeiro jogo deste campeonato, perdeu com o Reg do Ruanda, que hoje voltou a ganhar. Portanto, o Reg, uma surpresa, vamos lá. Hoje voltou a ganhar, a bater, portanto, o SLAC da Guiné-Conakry com um sexto no último segundo do jogo. Ganhou por 83-81. Mas nesta equipa do Salé, portanto, a derrota na primeira jornada, que já foi, portanto, há três dias atrás, portanto, o Salé entra para este jogo bem descansado, ao contrário do Ferroviário da Beira que jogou ontem. O Salé parece que vai ter que tomar atenção a alguns problemas defensivos que teve no primeiro jogo, mas, Alfredo, tenho aqui um pormenor curioso, é que um dos jogadores importantes deste Salé é um jogador bem conhecido dos moçambicanos, não é verdade? Que é o Álvaro Massa, que jogava o ano passado, ou jogou durante vários anos, no Ferroviário do Maputo, não é verdade?
É verdade, Álvaro Massa é um bem conhecido do basquetebol moçambicano. Ele, durante muitos anos, representou o Ferroviário de Maputo, que foi campeão moçambicano, e esteve na primeira edição da Basketball Africa League. Andou na fase de qualificação de uma equipa do Burundi e a sua qualidade levou a esta fase final e agora a representar a equipa do AS Salé de Marrocos.
Muito bem, esta equipa tem lá um outro jogador que é Terrell Stoglin, aparentemente um bom jogador, bem considerado, e também Khalid Bukicu, que segundo eu leio aqui pode não ser muito ágil, mas é um homem grande que poderá causar problemas. E claro está, este...
Exato.
Diz.
Problemas por causa dessa questão que já falámos aqui da diferença de alturas. É um jogador que anda ali na zona pintada e é alto, poderá causar diferença. São três jogadores que estão no 5 inicial do AS Salé.
Muito bem, e claro está, na equipa do Ferroviário da Beira, sim, os habituais suspeitos, não é? Kennedy, Perry e Randy Onwuasor, não é?
Exato, vamos ver como é que comportam-se estes jogadores, tanto mais que já rola a bola aqui no Arena Dakar, primeira posse de bola pertenceu a SLE e foi mesmo Stroglin a tirar para o sexto e a marcar 2-0, sair vantagem à turma do SLE. O lançamento do Ferroviário não cai bem. Contra-ataque para Stroglin, mais dois pontos e falta. A começar bem o Ferroviário, aliás, a turma do AS Salé nesta partida. Torel von Stroglin, ele a entrar muito bem. Um jogador que anda aí com boas médias no que respeita à marcação, quase 32 pontos. E hoje, então, toda a atenção é para este jogador. Vamos ver como é que ele se comporta e como o Ferroviário faz a marcação a este jogador. Falhou o lance livre, a que tinha direito, saiu o Ferroviário da Beira com a sua jogada típica, o pick and roll. Tentou ali Elton, foi desarmado, ainda a recuperação de bola para o Ferroviário da Beira. Segunda vaga de ataque para a turma locomotiva do Xivef. Vamos ver como é que sai para o ataque. Aqui Elton não consegue tirar. Agora lançamento e quase o tempo esgotava. Recuperou o Álvaro Massa. A partir para o contra-ataque com a formação do Ferroviário da Beira. Atirou. 3 pontos. Álvaro Massa ali a tirar para da linha dos 3 pontos e a concretizar. Este é um dos fortes deste jogador espanhol ao serviço do SLE. Boa visão ali, Elton estava solto, recebeu o passe e marcou. 7-2 é o resultado a esta altura, 8 minutos e 26 segundos ainda por jogar. O AS Salé entrou melhor nessa partida ao marcar 7 pontos logo nos primeiros ataques que fez. Aí está o AS Salé no ataque. Boa recuperação de bola para o Ferro Verde da Beira e parte para o contra-ataque. A bola não cai. Ressalto. Oh, agora sim, 2 pontos. Foi o Camisola 4 Randy, depois daquela recuperação de bola ali por parte de Elvis Onwana, a propiciar este contra-ataque para o Ferroviário da Beira. Está tudo ainda em aberto neste jogo, as duas equipas já começarem bem, para já em vantagem é essa Lef 7-4, está no ataque, lançamento, Stroglia, a bola não entra, ressalta para quem era ali, Álvaro Massa, que não consegue chegar com a bola, está em contra-ataque, o Ferroviário da Beira tenta entrar para a zona do sexto, não há espaço ali, aí está, Randy atirou, 2 pontos, 7-6, é o resultado desta altura, boa resposta da turma do Ferroviário da Beira, e pôs mais uma falta, o Ferroviário da Beira não está bem, neste quesito que são as faltas, é a segunda neste início de jogo e agora foi o Elton a cometer falta ali diante do jogador do AS Salé. Reposição de bola já a acontecer aqui, sai a formação do Reggie, aliás do AS Salé para o ataque. Bola colocada ali proposta, então o gancho, e aí entrar, a moda antiga, este gancho, e a bola a entrar ali, 6 espinhas, 9-6, resposta do William Pérez para o ataque, a bola bateu no ar e não entrar, contra-ataque, Álvaro Massa, vai fazer costa a costa, deixar ali para o lançamento, 3 pontos! Está com tudo, está essa leve, uma de show que ficou assim, ali, a tirar da linha dos 3 pontos, a deixar tranquila, tranquila. Este início de jogo ali para a treinadora Liz Mills, a australiana que orienta este AS Salé. Mais uma bola a não entrar ali para a turma do Ferro Verde da Beira. E depois vai para o ataque e marca. O AS Salé está melhor neste início de partida, a concretizar todas as oportunidades de ataque que tem tido, ou pelo menos todas. E aí está o Ferro Verde da Beira a fazer a circulação de bola. Bola colocada ali para a zona de poste. Estava quase que apertado e não consegue controlar. Recuperação de bola para o SLE. Queda ali do jogador e mais uma falta. Incrível. É a terceira falta do Ferro Verde da Beira neste início de jogo. Terceira falta do Ferroviário da Beira neste início do jogo. O Ferroviário ainda não conseguiu um antídoto para travar as ações ofensivas do AS Salé neste início da partida, a recorrer a falta. Isso pode ser prejudicial mais para frente do jogo. Esta bola colocada muito mal em turnover ali. Recuperação para o Ferroviário da Beira. Não entra. E desentou um pouco ali o Camisola 4 do Ferro Verde da Beira. Sai o Salé. Também com os 3 pontos já a cair. Mais uma bomba. 14-6. Vai, 17-6. Vai ganhando vantagem a formação do AS Salé. O Ferro Verde da Beira tem que parar com essa avalanche ofensiva do AS Salé. Lançamento e a cair os primeiros 3 pontos para a turma do Ferro Verde da Beira foi German a tirar ali do canto e a bola a ir cair ali na festa. 17-9. O AS Salé está no ataque. Álvaro Massa a colocar ali para o poste. Vai dar a rotação e depois a bola a girar ali pelo ar e não entrar. Ressalta para a turma do Ferro Verde da Beira. William Pérez dos 3 pontos já cair a responder com uma bomba dos 3 pontos, William Pérez 17-12, 4:44 por jogar neste primeiro quarto, saiu essa lei, o jogo está muito rápido, as duas equipas a serem rápidas a partida para o ataque. Um salto ali, ganho pela turma do Ferro Verde da Beira que parte para o ataque. Ali está Elvis, um guarda da linha dos três, e a bola não entrar. Elvis ainda não está com a mão quente neste jogo. Está Álvaro Massa, bola colocada ali na posição de Álvaro Massa, de costas para a tabela. A deixar ele para o seu companheiro, lançamento e não entra. Ressalta para quem? William Pérez. Está aí o Ferroviário da Beira em contra-ataque. Ferroviário da Beira, entretanto, que já fez aqui uma alteração no seu 5. Faça aquela entrada faltosa. William Pérez a tirar dos 3 pontos e a concretizar. Muito bem, William Pérez. 17-15. A resposta do Ferroviário da Beira a aproximar agora aqui a diferença para 2 pontos. Sai o Efalé para o ataque. Bola colocada ali para o poste. O poste vai de costas para a tabela. Ali para a área e depois encontrar o seu companheiro que dá espaço para um lançamento. 3 pontos. É o segundo lançamento da linha dos 3 pontos para o Mohamed Shaoui Karoshi a conseguir marcar. A resposta do Ferroviário da Beira. 2 pontos e falta. A conseguir responder bem aqui Randy Osamena Onosu. A conseguir arrancar ali uma falta sobre o camisola 47 e 41 deste AFL Eteral de Von Strogling. Numa altura em que temos desconto de tempo, João.
É verdade, desconto de tempo, portanto, como tu dizes, um jogo a decorrer de forma muito rápida, de um lado para o outro. O Ferroviário a mostrar talvez aquilo que ontem nos deu e que nos deixou um pouco preocupados, um pouco atabalhoado às vezes no ataque, porque quando atacam, vá lá, premeditadamente, com calma, parece que têm melhores resultados. De qualquer maneira, está um jogo renhido, mas isto vai ser difícil, sem dúvida, para as duas equipas, creio eu. Mas o Salé parece que está bem nesta altura. Olha, e Alfredo, eu não podia deixar de mencionar que tu, numa jogada, mencionaste aqueles 2 pontos, creio que foi da equipa do Salé, por gancho, e é realmente, eu não via um gancho há muitos anos.
Exato. Aquela foi uma jogada moda antiga, como eu disse, proporcionada aqui pelo poste Khalid Bukusu, ele que já temos referenciado que é um jogador muito alto e lento, mas tem essas tiradas, não é?
Exatamente.
A moda antiga ali, ela acabou tirando aquele gancho que acabou caindo para o sexto.
20-17 neste momento. Eu só quero fazer aqui uma referência para os nossos ouvintes, que hoje, ao contrário do que se passou ontem, quando o Ferroviário da Beira jogou com a equipa da casa, a Universidade de Dakar, hoje o estádio está muito vazio. Há aqui uma secção do Valada da Bancada Central ao centro que tem alguns espectadores, mas de resto muito vazio, o que é uma pena. Quero também fazer aqui referência que, como também já tu disseste, aliás, mas convém aqui sublinhar que a equipa do Salé é treinada por uma mulher, não é? Que é a Liz Mills, australiana, e que fez história, portanto, nesta Liga de Basquetebol Africana, a ser a primeira mulher a treinar uma equipa masculina. Mas ontem, na equipa do Senegal, também havia uma vice-treinadora, digamos assim. Mas a Liz Mills também já treinou uma seleção masculina, foi a seleção do Quénia. Parece que estamos a começar na linha de lançamento. Alfredo, continua.
Exato, vai para a linha de lançamento Randy Onosur, este jogador de origem nigeriana, ao serviço aqui do Ferroviário da Beira, a tirar e a marcar, a fazer uma jogada de 3 pontos, ou seja, marcou os 2 pontos, ganhou falta, foi para a linha de lance livres e concretizou. 20-18 é o resultado desta altura. Sai a turma do EFALE, tentativa ali de roubo de bola para o Ferroviário da Beira a não sair. Aí está a penetrar para o sexto, este gigante marroquino, e não consegue marcar. E depois o forte desta equipa do Marrocos é um lançamento exterior, há que prestar muita atenção. Desta vez a bola não entrou. E o contra-ataque para a turma do Ferroviário. Aí está, o Ferroviário também tem no lançamento exterior o seu forte. E a falta ofensiva. Não quer acreditar o William Pérez ali com a indicação do árbitro, o que neste lançamento. Oh, como falta ofensiva aqui. Um grande equívoco do árbitro, aqui não há nem falta ofensiva, muito menos defensiva. Os dois jogadores desequilibram-se sem interferência um do outro, o árbitro acaba equivocando-se, assinalando falta. Esta era uma daquelas jogadas e merecia o árbitro pedir ir ali para o replay para tirar a prova dos nove, mas não é isso que acontece. O árbitro vai atribuir posse de bola para a turma do AS Salé. Era uma daquelas jogadas que merecia que o vídeo-árbitro, que já é utilizado no basquetebol há algum tempo, no futebol foi introduzido há pouco tempo. Mas não é assim que considera este trio de arbitragem. Sai a turma do AS Salé para o ataque. Posse de bola ali para a turma marroquina. A bola bem a circular ali e há passos, violação da regra de apoio. O árbitro a não deixar passar aquela situação. Amadou Abdoulaye Oroma, o jogador que cometeu passos. Posse de bola já está com o Ferro Verde Beira, William Pérez, a deixar ali para Germel. Germel a colocar ali na zona de poste e há falta. Falta ali sobre a Yadi Mungwambi. Que já foi lançado esse jovem jogador moçambicano que esteve bem na noite de ontem e hoje, aliás, tem estado bem nesta bola e a sofrer falta. A reposição já foi feita ali para o Ferroviário, William Pérez, ali a conduzir o ataque locomotiva. Muito bem, e depois ficou curto ali o lançamento, ganha a turma do Salé nesse ressalto, sai logo para o ataque, Álvaro Massa. Ali a deixar para o seu companheiro de equipa. Bola colocada ali para o poste. Este poste vai dar muito trabalho aqui aos moçambicanos. E lançamento da linha de estreia. Não entrar. Que roubo de bola. E depois a falta. Naquela disputa de bola, o árbitro a dizer que foi empurrado ali o Khalid Okoshu. Vamos ver esta repetição. Foi a Yadi Mungwambi a cometer falta sobre Khalid Okoshu, que vai para a linha de lance livre. Okoshu, ele é um jogador alto, bem alto, na casa dos 2 metros, quase 10 centímetros. A arremessar a primeira vez e a não concretizar. Tem mais uma segunda oportunidade do Okoshu. E a concretizar, 28 é o resultado dessa altura. Sai a turma do Ferro Verdadeira, Germel, a conduzir o ataque locomotivo. Muito bem ali, Germel, a assistência, Yadmin Guande, a tirar e depois a não conseguir. Foi, aliás, a Príncipe ali a não conseguir marcar diante do Okoshu. Okoshu está com a bola a virar para o sexto, fazer aqui assistência. Um excelente passe de Okoshu. Aí depois de receber ali na área pintada, não consegue marcar Okoshu. Salta para o pequeno jogador William Pérez. Está aí para o contra-ataque do Ferro Verde Beira. William Pérez, 2 pontos. Na cara ali de Okoshu, William Pérez com a mão direita e deixar a bola de baixo sexto, 21, o 20. Aí finalizar sem dificuldade. Uma bandeja aqui de William Pérez. Sai a formação do Salé. Bola ali para Okoshu. Ele a tirar para o extremo. Extremo atirou e a concretizar. Lançamento dos 3 pontos. Está. Mas e depois este turnover aqui para o Ferro Verdadeira. O forte desta equipa do Salé é nada mais nada menos que o lançamento exterior. Entrou o Ismael Nurmomad na equipa do Ferroviário da Beira. É um jogador que está ali, não conseguiu segurar a bola. Tem sido assim a entrada deste jogador do Ferroviário da Beira, com níveis de desenvolvimento um pouco abaixo daquilo que é o desejado. Sai o Salé para o ataque. Lançamento da linha dos 3 pontos, não cai, e ressalta para a turma de Ferro Verde Beira. Sai Ismael Nurmomad para o ataque, forma lenta. Já está Germel a ameaçar a tirar para o sexto. Tinha ali na sua frente o gigante Okoshu. Vai reorganizar a sua saída para o ataque. Faltam 14 segundos para terminar este primeiro quarto. Lançamento muito bem ali, 3 pontos. Muito bem ali a finalizar esta jogada O camisola 4 do Ferroviário da Beira. Então termina este primeiro quarto nesta partida. Está equilibrado o jogo, 24-23. É o resultado ao cabo dos primeiros 10 minutos de jogo.
Alfred Júnior, uma coisa que eu notei neste, principalmente agora para a parte do fim deste primeiro quarto, foi o facto do Ferroviário da Beira estar a falhar muitos cestos debaixo do cesto. Houve duas ou três jogadas embaixo do cesto, falharam. Não sei se pela defesa do Salé ou se por azar ou por insuficiência, mas isso deixa um pouco preocupado, não é verdade?
É verdade. Os jogadores de Ferroviário que estão a jogar ali na posição 5, por vezes deixam muito a desejar. Claro, não são muito altos quando comparado com a altura de Khalid Bukushu. Talvez eles, quando têm ali a presença do gigante marroquino, ficam com receio de atacar o cesto. Mas tem que atacar o cesto e fazer aquilo que muito bem sabe fazer o Ayad Mungwambi, que é finalizar em potência, ou seja, com força, para impedir os desarmes por parte do jogador marroquino. Vamos ver se o treinador Luís López Hernández consegue corrigir esse aspecto que está a fazer com que o Ferroviário da Beira perca muitos pontos nesta fase inicial do jogo.
Olha, agora um aspecto totalmente diferente, Alfredo. Pode esclarecer aos nossos ouvintes, portanto, passam quatro das seis equipas desta Conferência do Saara. E como é que é feito o apuramento? É por pontos? É, portanto, vitória, como nos jogos antigos, vitória 2 pontos, derrota 1 ponto, como é?
É exatamente isso. A classificação das equipas é feita a vitória, é perdida 2 pontos, e a derrota 1 ponto, creio.
Sim.
E é preciso que cada uma das equipas ganhe os seus jogos, para não andar com a calculadora na mão, ou seja, vencendo os adversários, ganham a probabilidade de se isolar e ficar entre as quatro primeiras equipas classificadas nesta prova.
Pronto, já vamos voltar a falar nisso, porque estamos a recomeçar o jogo com a posse de bola do Ferroviário, Alfredo.
Exato, vai sair o Ferroviário da Beira, tendo em conta que a primeira posse de bola nesse jogo pertenceu ao Salé. Sai o Ferroviário da Beira para o ataque, a fazer aquela sua jogada habitual, que é o pick and roll, muito conhecida essa jogada no basquetebol, e depois um turnover ali. Há uma deficiência nos jogadores do Ferroviário da Beira ali no ataque, traz sempre e acabam entregando a bola ao adversário, a entregar mesmo, porque o adversário não faz muito esforço para roubar a bola aos jogadores do Ferroviário da Beira, e isto costuma ser fatal. Já vimos nesta partida várias vezes e agora voltou a acontecer. Mais um turnover, a entregar a bola para a equipa do SLX, sai agora para o ataque. Aí está o Salé no ataque, a bola colocada ali, mais um lançamento dos 3 pontos a cair. Mais um lançamento dos 3 pontos a cair. Agora foi a vez de Amadou Abdoulaye a tirar dos 3 e a cair. 27-23 é o resultado desta altura. Tenta ali penetrar para o cesto. Nuno Amado, não, o lançamento é bem curto. Vem chegar com a tabela ali e quis marcar direto para o cesto e a bola não chegar ao cesto. Enquanto que o Aestalé aproveita todas as jogadas ofensivas, a execução de uma e outra, mas a maior parte dos ataques do AFL estão aproveitados. E agora o gigante do Cuxi foi ali esbarrar com aqueles espectadores vítimas que estão naquelas cadeiras ali muito próximo da linha lateral, mas sem gravidade, até porque foi cair numa zona, consegui evitar que caísse ali por cima de uma espectadora vítima que está ali a acompanhar esse jogo. São incidências de jogo. Agora vai para o ataque a turma do Ferroviário da Beira, para estar Randy a fazer a circulação de bola no momento, a deixar ali para Príncipe, atirou 2 pontos. Bem, agora a jogada do Ferroviário da Beira, Príncipe a concluir com 2 pontos, minutos, um lançamento a meia distância a cair. A resposta agora para a turma do Salé. Bom roubo de bola para o Ferroviário da Beira, que parte para o contra-ataque. Randy, 2 pontos. Bom contra-ataque agora para o Ferroviário da Beira. Roubo de bola e ataque a ir terminar com 2 pontos. 27 igual é o resultado desta altura. Sai o Salé para o ataque e a falta, mais uma. Uma falta ali desnecessária, assinalada a Iado Munguando. Primeira falta do Ferroviário neste segundo quarto. O Iado Munguando meteu a mão ali sem necessidade de a cometer esta falta sobre o jogador Terel. Vai dar reposição para a turma orientada pela treinadora Liz Mint, que está ali tranquila a acompanhar esta partida. Liz Mint que se faz para a quadra com botas, salto alto, que a princípio causava estranheza a muitos, mas ela é a sua marca, é o seu estilo. Aparece ali de salto alto, é o ataque para a formação do SLE, não consegue chegar marroquino ali, fazer 2 pontos, a bola colocar ali, 2 pontos, uma tampinha, agora foi o camisola 34 a conseguir ali levar a bola para 2 pontos. Há que prestar atenção a estes jogadores que ali ganham vantagem em termos de altura. Aí está, é 30. 2 pontos, muito bem agora Príncipe aí, deixar lá, não deixar se intimidar e a marcar mais 2 pontos. 29 igual é o resultado desta altura. Bom roubo de bola e a falta. Equipa de arbitragem a descobrir ali uma falta numa altura em que se pensava que ia dar roubo de bola para o Ferroviário da Beira. Mas o que é certo é que o árbitro acabou assinando falta. Reposição para ali, 3 pontos. Mais 3 pontos ali para ter o bônus todo aparecer ali solto e depois até depois resposta para Normando, que vai concluir ali com êxito, dar uma boa resposta. 32-31, assim que tem que ser, ponto numa, ponto noutra tabela. O Ferroviário só tem que evitar que haja essas bombas ali de 3 pontos, mais um lançamento, a bola não entrar, o ressalto é para a turma do Locomotiva Germen lá a produzir de imediato o contra-ataque Locomotiva. Aí está, mais um lançamento dos 3 pontos. Agora passa para frente o Ferroviário da Beira. Um tiro ali da linha dos 3 por parte do Randy. A bola a cair ali na rede sem espinhas. Ressalto agora mais um. É para o Ferroviário da Beira que parte para novo contra-ataque. Aí está Ismael Nurmumadi. A parada da linha dos 3. Atirou e a bola não cai. Vai ali Munguambi a ganhar o ressalto. Vai entrar para o centro. 2 pontos. Muito bem ali Randy Onosur. Tem sido o jogador que está com mão quente de parte do Ferroviário da Beira. 32-36 é o resultado desta altura favorável ao Ferroviário da Beira. E passa para frente. Ali mais uma resposta da linha de 3 pontos. Não cai. É ressalto para o Ferroviário da Beira que parte ali para contra-ataque. Sofre falta. Randy. Agora o Ferroviário da Beira a dar uma excelente resposta aqui neste jogo do AFLE, que tem optado muito pelo lançamento exterior e quando não marcam, deixam ali muito espaço na defesa. Desconto tempo para a equipa do AFLE.
É verdade, Alfredo, só para assinalar aqui aos nossos ouvintes, portanto é a primeira vez que o Ferroviário está em vantagem, não é? Portanto, entrou em vantagem quando faltavam 6 minutos e pouco, portanto, há pouco tempo atrás, e agora está a ganhar por 4 pontos. Olha, só por curiosidade, estava aqui a falar com o nosso produtor, qual é a altura do Khalid Bukishu?
Olha, o Khalid Bukishu está na casa dos 2 metros e 10. Eu trago já este dado estatístico importante de Khalid Bukishu, que é um jogador que atua ali na zona da posição 5 deste conhece, Salé, um jogador muito alto, para além, muito bem composto fisicamente, e que tem estado a dar muito trabalho aos jogadores do Ferroviário da Beira. Ele tem 2 metros e 6.
2 metros e 6.
É a altura exata de Calito Coquichu. Ele é 2 metros e 6, não pode-se considerar muito alto, mas o problema é da estrutura física. Sim. O Calido Bukishu é um guarda-fato, como podemos dizer. Podemos fazer um guarda-fato.
Exatamente.
Um bom espaço ali e tem largura e tem altura. E isso cria dificuldades às defesas para o trabalho.
Aham. Outra coisa, agora falando da treinadora do Salé, Liz Mills, portanto tu já falaste um pouco dela, vá lá, do seu estilo de ser. Uma coisa que me chama a atenção é que ela parece ser uma pessoa que... Vá lá, não é muito demonstrativa, não é? Geralmente os treinadores, mesmo o treinador do Ferroviário da Beira, estão em pé ou levantam-se e fazem gestos ou protestam. Ela está sempre ali sentada com um ar muito analítico e frio, não é? Bem, mas de qualquer maneira, exato. Olha, diz.
Essa é a característica da Liz Miller. Ela analisa muito o jogo, por isso que ela se mantém ali fria a fazer a análise correta daquilo que está acontecer, faz o scouting durante o jogo e de modo a fazer as alterações precisas daquilo que a sua equipa necessita para mudar o curso de jogo.
Muito bem.
Exatamente. Já se joga a posse de bola é para o Ferroviário da Beira, que vai optando pela circulação de bola até encontrar um jogador em boa posição para o lançamento. Agora está Nuno Momada, tirou, não está em boas condições este jogador em termos de concretização de lançamentos. Ele tem insistido, mas não é a melhor pessoa para concluir lançamentos nesta altura de Ferroviário da Beira. E a resposta é para a turma do AS Salé também, a não conseguir concretizar os lançamentos, a fazer a circulação ter ela a entrar para o sexto e a ir até o fim e a concretizar. Mais 2 pontos para este jogador americano ao serviço da turma do AS Salé e ir deixar a bola debaixo do sexto e a concretizar. Sai o Ferroviário da Beira, está em vantagem, 2 pontos. Nuno Momada, deixar ali para Prince, mau passe de Prince. Como é que faz um passe dessa natureza? Não conta ali com os braços do adversário e que acabam roubando a bola. É a resposta da turma do SLE. Lançamento dos 3 pontos a cair. Aí está, mais 3 pontos. O SLE volta a passar para frente do marcador, 37-36. Ferroviário da Beira perdeu 2 ataques, não conseguiu concretizar e depois a turma do Salé a passar para frente. Mais um ataque perdido aqui para a turma do Ferroviário da Beira ali, o Prince a não conseguir ganhar o ressalto. Há 2 jogadores que não têm estado a um nível aceitável para esta partida. O Prince muito displicente no passe, no ressalto. E também o Ismael Nurmumad, que não está com bons níveis de concretização. Quem tenta tirar pela linha dos 3 é Álvaro Massa, sua bola não cai. Já temos em campo o William Pérez ali a conduzir o ataque do Ferroviário da Beira. Vai dar mais certeza na forma de atacar o Ferroviário da Beira, esse William Pérez. Mas ali a entrar a complicar-se. Ismael, aliás, a IAD Munguanda, a sorte é que o contra-ataque deste AFLE não sai das melhores condições e a bola perder-se pela linha de fundo. Vai ser reposição para o Ferroviário da Beira. 4 minutos por jogar neste segundo quarto, 37 para o AFLE, 36 para o Ferroviário da Beira. Liz Mills levantou-se agora para corrigir aqui alguns aspectos nesta formação do AS Salé. Uma altura em que continuam as trocas, vai para o banco o Álvaro Massa nesta formação do AS Salé. Sai o Ferroviário da Beira para o ataque a fazer a circulação de bola, tenta ali penetração o Munguambe, 2 pontos e falta. Aliás, foi o capitão Armando Batista a não ter receio de atacar o sexto, a garantir a proteção da bola e a subir para o sexto e a concretizar. E a ir para a linha de lance livre, Armando Batista, ele a fazer valer aqui a sua experiência. Este jogador que atua ali nas posições 4-5, não é muito alto, mas faz bem aquela posição. E a conseguir marcar o lance livre 37-39, o resultado desta altura favorável ao Ferroviário da Beira. A alterar-se quase constantemente aqui a liderança no marcador. Sai o Salé para o ataque. Vamos ver o que dá essa jogada ali. Há que controlar esses lançamentos de 3 pontos. Aí está o lançamento, mais 3 pontos. É esse o grande falto da turma dessa, é o lançamento exterior que tem estado a cair. Está aí agora o Ferroviário da Beira a sair. Elvis, lançamento exterior dos 3 pontos não cai. Elvis também não está bem, não há confiança no lançamento 5 em 10. Mas o lançamento do Aissalé que não cai, e contra-ataque para o Ferroviário da Beira, Nurmoado. E depois ali colocar a bola quase perdia-se mais um ataque de Ferroviário da Beira, mas recuperou o William Pérez a tentar entrar ali para o sexto, faz um passo de costas, consegue recuperar ali o jogador da defensiva, lançamento 2 pontos para o Elvis Onwana. Elvis Onwana mais certeiro na meia distância do que da linha dos 3 pontos, 40-41 é o resultado desta altura. Aí a turma do Salé a entrar ali para o sexto, muito bem este jogador ali, Pérez, a driblar, a passar, a fintar os seus adversários e deixar lá mais próximo do sexto e a concretizar o ataque. Sai agora a formação do Ferro Verdadeira, William Pérez, a receber ali bloqueio, que não sai nas melhores condições. Aí está Lino, ele é o Armando Batista, é a entregar para o Elvis Onwana, tenta explorar a linha de fundo, sofre falta. Elvis Onwana, a falta ali a acontecer por parte do camisola 24, Mohamed Shaw Kourachi. Aliás, é Mohamed, camisola 24 a fazer falta, vai dar direito para a reposição e vai mesmo para o banco o Mohamed. Aí está William Pérez com dificuldades a ganhar mais uma falta. William Pérez a ganhar mais uma falta, é a quarta falta cometida pela turma do AFLE neste período. 1:52 por jogar neste segundo quarto, 42-41 é o resultado. Reposição para Ismael Nurmoado. Bola já reposta, devolvida novamente ali para Nurmoado. Vai tentar penetrar para o sexto Nurmoado, sofre falta. Sofre falta Nurmoado, falta de Terrell de Von Stoglin. Muito bem ali a explorar a entrada para o sexto e a sofrer carga a equipa de arbitragem a assinalar e vai para a linha de lance livre Ismael Nurmoado, também conhecido aqui no basquetebol moçambicano por Tino. Ele só marcou 2 pontos nesta partida de hoje, marca o seu terceiro ponto aqui da linha de lance livre, já leva 3 pontos e 2 assistências Ismael Nurmoado. Tem a segunda oportunidade de lançamento livre, Nurmoado, há que marcar, há que aproveitar essas ocasiões. Lançou e a bola não entrou. E ganha ressalto ali, Elton. Sai novo ataque para a turma de Ferro Verde, Beira circular. Armando Batista vai tentar entrar ali. E lançamento, 3 pontos. Aí está, mais 3 pontos para William Pérez a responder aqui da linha dos 3 pontos. 42-45, está a ganhar o Ferroviário da Beira. Está aí o Salé a responder ali os 3 pontos. A bola não cai e depois há falta ali sobre Álvaro Massa. Álvaro Massa a reclamar falta de Elvis Onwana. Uma altura em que William Pérez já vai com 11 pontos nesta partida. E com um aproveitamento de 3 em 3 da linha dos 3 pontos. Dispõe tempo pedido aqui pela equipa de Ferroviário da Beira.
É verdade, Alfredo. O Ferroviário está-se a portar muito bem, não há dúvida. Portanto, isto é um jogo que está, como se diz, taco a taco. 42-45, claro está que tudo pode mudar. Nota-se, sem dúvida, uma maior força física e, claro está, de altura também, da equipa do Salé, mas o Ferroviário tem estado a portar-se muito bem, embora de vez em quando haja aqueles erros. Eu lembro-me de um que tu fizeste referência, de um passe que parece que não tomou em conta a altura dos adversários e foi parar à mão dos adversários. De vez em quando há assim umas situações um pouco atabalhoadas, digamos, mas não há dúvida que o Ferroviário se está a portar muito bem frente a esta equipa do Salé, que tem que começar a preocupar-se, porque o Salé já perdeu um jogo, portanto entrou neste campeonato, vá lá, como uma das forças do Bale, mas não vai lá muito bem, pelo menos até agora, ou pelo menos as outras equipas é que se estão a portar muito bem. Alfredo, o que é que tu achas? Dá-me a tua opinião rapidamente, estamos a recomeçar.
Exato, eu acho que o Ferroviário da Beira tem que melhorar no capítulo das perdas de bola e na concretização de pontos, sobretudo de 2 pontos, tem que marcar, não pode desperdiçar as oportunidades de ataque que tem. Porque o Aessalé, da linha de lançamento de cerveja, está melhor. E agora está no ataque, o Aessalé ali a fazer a circulação de bola, Álvaro Mata e deixar debaixo do cesto. Há que apertar na defesa, o Ferroviário da Beira não dá espaço nem para o lançamento exterior, muito menos para a penetração. A resposta do Ferroviário da Beira, que está no ataque, 1 minuto por jogar neste o segundo quarto, onde está William Pérez a tentar conduzir o ataque. Ismael Nurmada tirou 2 pontos. Muito bem agora Ismael Nurmada a concentrar-se no lançamento e a bola a cair, 44-47. Favorável ao Ferroviário da Beira. O resultado dessa altura parou ali o drible, há que pressionar e depois já conseguir sair. E a falta. A falta ali, violação por parte do Camisola 10, do Aessalé, Amadou Abdoulaye Aroma. Posto de bola é para o Ferroviário da Beira. As duas equipas já levam 6 turnovers nesta primeira parte. É muito isso, muitas bolas perdidas ali. O Ferroviário da Beira no ataque, com pouco tempo para atacar. O lançamento ali foi de William Pera. A bola não cai, recupera o Ferroviário da Beira. 2 pontos e falta. Muito bem ali, Elton no bice a terminar, a lançar esta bola ali. Em força a ganhar, a recuperar esta bola Ferroviária, assistência de William Pérez para Elton Ubice a ir marcar debaixo do cesto e a ganhar falta. Assim que é preciso aproveitar todas essas oportunidades e obrigar o adversário a cometer falta. 44-49 é o resultado desta altura, numa altura em que vai para a linha de lance livre o Elton Ubice. Faltam 18 segundos para terminar esta ataque e a falhar o lançamento livre. Houve violação por parte do a reposição e, de facto, a Zoga entrou para aquela área recebida antes do lançamento de Alfonso, que vai novamente para o ataque. É o Munguano que já defrontou esta treinadora, a Liz Mills, da qualificação para o Marco. Moçambique ganhou o Quênia, então orientado por Liz Mills nessa altura, mas só que já na primeira janela Moçambique havia perdido para a formação do Quênia, que na altura era orientado por outro técnico, foi substituído por Liz Mills. Mas aqui estamos a falar de basquetebol de equipas. E a história é outra, e agora Liz Mills está ao serviço do AS de Salé, está a conduzir esta turma do Salé, a primeira mulher a ser treinadora principal numa equipa que chega a esta liga profissional de basquetebol masculino, que é a Basketball Africa League. Vai então para a linha de lance livre o Elton Ubice a concentrar-se ali, tem a oportunidade de disputar para 6 pontos e a conseguir a marcar 44-50 é o resultado. Não tem, faltam 14 segundos para terminar esse quarto. O ataque da formação do Aessalé. Ali procura o espaço para o lançamento exterior. Aí está, Toledo lançou e marcou. Isso é falta. Falta 3 pontos. Muito bem ali o Camisola 41 a explorar aquele que é o seu forte, ter Von Strogen, ele que já leva 16 pontos nesta partida e a sofrer falta de Elvis Onwana e a marcar ali na cara do jogador moçambicano. E 3 pontos, Elvis Onwana está ali incrédulo a dizer que não cometeu falta. Está mais um roubo de bola já no fim desta primeira parte. Então termina a primeira parte com esses 2 pontos de vantagem para o Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira que esteve em grandes minutos em desvantagem, mas conseguiu recuperar e está aí. São 4 pontos. Conseguiu recuperar e pronto, está em vantagem, João.
É verdade. Olha, eu vou aqui, portanto, recordar aos nossos ouvintes que agora vamos perder-te por alguns minutos. Temos que fazer um corte devido a questões técnicas, mas depois voltamos, claro, está novamente ao teu contacto. Portanto, recordar aos ouvintes que neste momento o Ferroviário da Beira está a vencer por 50-46, ao fim da primeira parte deste jogo com o Salé de Marrocos, a Associação Desportiva de Salé, portanto, é assim o seu nome, o AS Salé. A salientar, portanto, que no primeiro quarto o Ferroviário estava a perder por 1 ponto, 24-43, e depois, portanto, no segundo quarto marcou 27 pontos, passando a ter 50, enquanto o Salé marcou 22, pelo que o Ferroviário da Beira está agora em vantagem por 50-46. Hoje já houve um jogo, que foi aquele jogo em que o Reg do Ruanda bateu o Slack da Guiné-Bissau por 83-81, com os 2 pontos da vitória obtidos sob o apito final. O que é que isso significa? Pois significa que o Reg, que no primeiro jogo tinha batido o Salé, precisamente, de Marrocos por 91-87, tem agora 2 vitórias, portanto tem 4 pontos. O Monastir da Tunísia também com 4 pontos, portanto o Monastir bateu na primeira jornada, bateu o Ferroviário da Beira 72-71 e depois bateu o Slack da Guiné-Bissau da Guiné-Conakry, queríamos dizer, por 85-70. Portanto, na classificação temos a Universidade de Dakar é que vai mal, só tem 2 derrotas, 2 pontos. O Ferroviário da Beira tem 3 em 2 jogos. O Reg tem 4 em 2 jogos. O Slack da Guiné-Conakry tem 3 em 2 jogos também. E o Monastir da Tunísia tem 4 pontos. Eu vou fazer aqui também dizer aos nossos ouvintes o que é que disseram aqui os analistas americanos quando passaram em revista as equipas deste BAL, portanto, desta segunda edição do BAL, e, portanto, a equipa da Tunísia aparece como uma das favoritas, o Monastir, e pronto, já tem 2 vitórias. Os analistas disseram que a sua previsão era que iria atingir a final. O Dakar, a Universidade de Dakar, essa não se previa que fosse muito longe, e parece que vai mesmo ser isso. Já perdeu 2 jogos, tem ainda, claro, está 3 jogos à sua frente, mas a previsão era que não sairia da fase de grupos. O Reg do Ruanda, que está muito bem, com 2 vitórias, bem, a previsão dos analistas americanos é que iria sair da fase de grupos e chegar aos quartos de final. O Salé de Marrocos é que não vai muito bem, a previsão dos analistas americanos era que iria chegar às meias finais, e se perder hoje isso começa a ficar complicado. O Slack da Guiné-Bissau, a previsão era também que não sairia da fase de grupos. O Ferroviário da Beira, que sairia da fase de grupos para os quartos de final. Isto, portanto, na Conferência do Saara. Depois, claro está, vamos ter a Conferência Nilo, onde está lá o Petro de Luanda, uma das equipas fortes. A Conferência Nilo vai ter lugar no Cairo no próximo mês de abril. E só para dizer aqui aos ouvintes que a previsão dos analistas americanos é que o Petro de Luanda chegue, pelo menos, às meias finais. Esperemos que sim. Estamos agora a ver as percentagens deste jogo. Alfredo Júnior, tenho aqui, portanto, percentagens dos lançamentos de meias distâncias. O Ferroviário da Beira com melhor percentagem, 54 contra 51. E nos três pontos, bem, aí estamos praticamente iguais. 13 pontos, 13 lançamentos, 6 sucessos em 13 lançamentos. E a equipa do Salé com 10, portanto, conversões em 20 lançamentos. Portanto, mais lançamentos da equipa do Salé. Mas, portanto, vá lá, metade para cada equipa. Agora, Alfredo Júnior, eu sei que já estás em linha.
Exato.
Esta primeira parte, como é que tu vês este jogo e o que é que pode mudar ou não mudar para a segunda meia hora, para a segunda parte?
Exato, o Ferroviário da Beira entrou um pouco mal, ou só podemos dizer que o Aestalé entrou melhor no primeiro quarto, conseguiu ganhar essa vantagem inicial. Mas, rapidamente, o Ferroviário da Beira alterou o seu jogo, melhorou naquilo que eram os índices de concretização, diminuiu as perdas de bola, daí que conseguiu sair em vantagem no final desta primeira parte. 47-50 é o resultado no final desta primeira parte. E as duas equipas estão com números muito próximos, como vimos há bem pouco tempo nas estatísticas. Tanto na linha dos três pontos, o Ferroviário da Beira tem 6 em 13, que dá 46%, e a SLE tem 10 em 20, que dá 50%. Ou seja, o SLE tem o seu forte na linha dos três pontos. Já marcou 30 pontos dos 47, foram do lançamento exterior, ou seja, dos três pontos. Isto é um alerta para o Ferroviário da Beira. Espero que ali o Takdir, que é o treinador adjunto deste Luís López Hernandes, esteja atento a estes pormenores para corrigir a defesa do Ferroviário da Beira. Se o Ferroviário da Beira conseguir corrigir este aspecto defensivo, não dar muito espaço para o lançamento exterior para a equipa do ESLE, vai melhorar naquilo que são os aspectos defensivos e quiçá, controlar melhor o seu adversário. Porque já o disse que são 30, de 47 pontos marcados pelo SLE, 30 foram dos lançamentos dos três pontos.
É verdade, Alfredo. É uma coisa que também me chamou a atenção, essa percentagem de 47 pontos, 30 dos quais de lançamentos portanto, de meia distância, digamos assim, mas o que me surpreende, porque a equipa do Salé, portanto, como nós sabemos, tem uma vantagem de altura, obviamente se tem bons lançadores de meia distância, porque não os usar, mas eu pensava que eles teriam, vá lá, uma grande percentagem de pontos obtidos, vá lá, na faixa amarela, não é, debaixo da tabela. Mas não é isso que está a acontecer. E o Ferroviário da Beira pode beneficiar um pouco disso. No ataque, o Ferroviário da Beira tem que ser talvez um pouco... Muitas vezes ainda tem aquela precipitação, Alfredo.
Sim, o ataque do Ferroviário da Beira, quando é feito de forma atabalhoada, não tem sucesso. Tem sido assim neste campeonato. Mas quando o ataque é feito de forma calculada, de forma pausada, interpretando os fundamentos que emanam o basquetebol, este Ferroviário da Beira consegue pontuar e controlar as incidências do jogo. Então, é um aspecto também a rever neste jogo do Ferroviário da Beira, para que possa conseguir chegar a bons resultados. Porque o Ferroviário da Beira tem estado a cometer muitos turnovers.
Exatamente.
Nesta primeira parte foram quase 10 turnovers. Se bem que também a SLE cometeu muitos turnovers, mas se o representante moçambicano melhorar neste aspecto do jogo, poderá ver o seu desempenho a ter sucesso, não é? São questões fáceis de corrigir, porque no cômputo geral do jogo, o Ferroviário da Beira está bem, mas tem estes pequenos detalhes que devem ser corrigidos imediatamente para que o Ferroviário da Beira consiga levar o seu jogo a bom porto.
Muito bem, agora vamos lá ver na equipa do Salé, portanto este jogador, o Terrell Stoglin, o Álvaro Massa, claro está, que os moçambicanos conhecem bem, e o Khalid Boukichou. São estes os três elementos principais desta equipa?
Sim, sobretudo o Terrell von Stoglin, ele é um jogador muito forte na linha dos três pontos. Marca com tem um grau de aproveitamento, um nível de aproveitamento muito bom. Hoje já está com 19 pontos nesta primeira parte, é o melhor marcador aqui, até aqui neste jogo, e grande parte dos pontos dele foram obtidos da linha dos três pontos. Mas também quando vai para as zonas mais próximas do sexto, ele marca. É um jogador que faz a diferença nesta equipa.
Sim, ele é muito bom. É um jogador muito, muito completo e de grande força física, então é também.
Exatamente. Mas tem também, do lado do Ferroviário da Beira, hoje tem estado bem o Randy Onassur, que até aqui é o melhor marcador com 17 pontos, bem secundado ali por William Chiaperi, que está com 11 pontos. Do lado do SLE, o Álvaro Massa não está a ter um bom aproveitamento na pontuação. Ele leva 8 pontos, o que não é pouco, que é bom, mas poderia ter muito mais. Ele não está a acertar no lançamento exterior, mas também tem estado a contribuir bem no jogo do SLE, no jogo defensivo ali na tabela. Não é um jogador muito alto, mas batalha muito para a busca de ressaltos.
Sim.
Já leva 6 ressaltos ganhos nesta partida. Diga-se de passagem que é o mesmo número de ressaltos que o jogador da equipa moçambicana, Jermel Kennedy, que é um jogador também, ainda não apareceu hoje neste jogo, Jermel, não sei se está a reservar o seu jogo para a parte final da partida. Mas está bem também o German na luta pelas tabelas, já ganhou em ressaltos, apesar de nós termos jogadores muito altos.
Quanto ao Álvaro Massa, olha, Alfredo, eu notei aí uma certa altura, quando ele sofreu uma falta, que ele estava a queixar do ombro, e eu vejo que ele tem ali aquelas ligaduras, vai lá, não sei como é que aquilo se chama, que são aquelas... São ligaduras...
São os adesivos.
Os adesivos, exatamente.
Medicinais que são colocados para reduzir o impacto da dor.
Yeah, exatamente.
É um problema antigo que o Massa tem no ombro. E às vezes até que os jogadores matreiros tentam, entre aspas, provocá-lo para irritá-lo, porque o Álvaro irrita-se um pouco com alguma facilidade.
Aham.
Quando sofre ali aqueles toques no ombro, fica um pouco irritado e alguns jogadores vão tentando tirar proveito dessa situação para deixá-lo um pouco irritado. Mas o Álvaro Matos tem estado a cumprir aquilo que é o seu papel, apesar de não estar com muitos pontos marcados. Mas 8 pontos
vamos falar
parte,
aqui,
não é pouco.
Vamos falar aqui de um jogador moçambicano agora, que é o Ismael Nurmamado. Portanto, ele é um veterano, não é verdade, do basquetebol moçambicano. Nos outros jogos ele não tem estado grande coisa. O que é que tu achaste?
Sim, o Ismael Nurmamado é um jogador que já tem alguma experiência. Ele é internacional moçambicano.
Sim.
Tem 30 anos. Mas neste campeonato tem aparecido com percentagens de concretização muito baixas. Ele lança muitas vezes, o que é bom, não é mau, mas em termos de concretização tem estado aquém das expectativas.
Exatamente.
E por vezes ele acaba lançando e não concretizando os lançamentos em momentos em que o Ferroviário da Beira está a precisar de pontuar para não deixar o adversário fugir ou então para controlar a vantagem. O Ismael Nomato às vezes tem claudicado nesse aspecto. Hoje já leva 5 pontos. A sua média neste campeonato está em 7,5 pontos. Tem um nível muito baixo de assistências, que é 2 assistências por jogo, porque ele é muito egoísta, gosta de ser ele a concluir enquanto poderia a fazer um passe para um companheiro que está em melhor condição
outro
para
jogador.
Finalizar. Aí é que está a peça do jogo do Ismael Romano.
Sim. Agora, outro jogador moçambicano, claro está, nós sabemos que na equipa do Ferroviário temos o Kennedy, o Perry e o Onuassor, que são, vá lá, os três grandes figuras ali. Há um jogador moçambicano, o Mungwamba.
Exato.
Fala-me um pouco dele, como é que ele tem estado, etc.
Ayad Mungwamba é um jogador muito jovem, destemido, gosta de terminar a finalização em potência, em força, para não dar oportunidade ao adversário de estorvá-lo. Ele não tem receio de atacar o sexto quando encontra ali um jogador mais alto que ele. Ele não é um jogador baixinho, deve ter ainda, está na casa dos dois metros. Tem tentado explorar essa sua capacidade física para ao favor do jogo ferroviário da Beira. Hoje não entrou bem neste jogo, cometeu ali algumas faltas que o limitaram logo do início, mas neste campeonato tem aparecido com médias interessantes, 8.5 pontos marcados, 4 ressaltos, o que é bom para um jovem como ele, que vai dar muito para o basquetebol moçambicano. Ele é internacional já das camadas de formação, tem estado a crescer no seu jogo e neste campeonato, nesta bola, tem aparecido bem. Agora, há uma nota aqui, quando falamos de jogadores moçambicanos, lamento o facto de o treinador do Ferroviário da Beira não estar a dar mais tempo de jogo a outros jogadores moçambicanos. Ele tem que virar o banco técnico. São poucos jogadores que ele tem estado a usar. Do banco, os jogadores que têm aparecido é o Ayad Mungwamba, o Armando Batista e o Prince Ifani. Mas em alguns momentos do jogo, sou da opinião que ele devia colocar, por exemplo, o Gêmeos Novela em campo, o Orlando Novela. É um jogador que defende muito bem o Orlando Novela. Podia ser aproveitado. E o Ermelindo, que é outro jovem, também ataca muito bem. Mas neste campeonato, estes jogadores não têm tido tempo de jogo.
Não.
Isso deixa intrigado até alguns analistas do basquetebol moçambicano. Porque estes dois jogadores, curiosamente, foram contratados para reforçar a equipa de Ferroviário. Foram contratados a duas épocas. Esta é a primeira época que efetivamente jogam, porque nas anteriores praticamente não jogaram por conta da Covid-19, mas nesta bola não tem aparecido.
Muito bem. Vamos ver se com o decorrer do campeonato eles têm mais tempo. Estamos quase a recomeçar a partida e, portanto, o Ferroviário da Beira, neste momento, quando se inicia a segunda parte, estou sempre a falar em meia hora, está a vencer por 3 pontos, 50-47, e já recomeçou a partida. Alfredo Júnior.
E é ataque do Ferroviário da Beira, que volta para a quadra com o seu 5 habitual. Aí está a William Perry a deixar para Randy. Lançamento ali do Ayad Mungwamba, a bola não entrar, não é uma área de jogo do Ayad Mungwamba esta. Optar pelo lançamento e depois um jogador ali que fica solto e concretiza. Os primeiros 2 pontos nessa segunda parte são para a turma do AF Alé, um jogador que ficou ali sem oposição e a conseguirem concretizar. Sai o ataque da formação do Ferroviário. Ali atirou e a bola ficar curta, não entrar, ressalto para o Ayad Mungwamba e sofre falta. Aí está, o Ayad, aliás, agora foi, não o Ayad, é o Elton Bisse, outro jogador que não falámos dele agora no intervalo, mas também que tem estado muito bem, Elton Bisse ali a ganhar a bola e depois a ir para o sexto, obrigar a falta do adversário e vai para a linha de lance livre, Elton Bisse. Elton Bisse, que tem uma média de 7 pontos nesta competição e já leva 5 pontos nesta partida de hoje. E agora tem que procurar fazer o seu 6º ponto neste lançamento livre. Atirou o primeiro e a bola bateu no espigão a não entrar. Tem uma segunda oportunidade, Elton Bisse, de usar o cesto contrário, está com uma média de aproveitamento não muito, 50% na linha dos lances livres, atirou, marcou o seu segundo lançamento, a confirmar então essa média de 50% nos lançamentos. Aí está a formação do Aissalé no ataque, a fazer a circulação de bola, a colocar ali no poste. O poste vai sempre, se não conseguir entrar, vai fazer aqueles passos para fora, e o passo primeiro não saiu em melhores condições. Roubo de bola para o Ferroviário da Beira. Aí está, dois pontos com a fundaço de Randy. Excelente roubo de bola ali de Jermel, e a deixar isolado Randy, que termina em potência 49-53. Continua em vantagem o Ferroviário da Beira. Vai a turma do Aissalé para o ataque. Lançamento não cai. E falta. A ganhar ali o salto a Yad Mungwande, quando preparava-se para sair para o ataque, sofre falta. Ferroviário da Beira vai tentar então conquistar esta vitória, que poderá ser muito importante para as contas dos locomotivas que querem chegar à segunda fase desta prova. Muito bem, agora a ir para o baixo sexto é o Ayad Mungwande. Já disse, esse jogador não tem receio, mesmo que seja um jogador mais alto. E depois agora uma falta desnecessária ali por parte do jogador Ferroviário da Beira. Não havia necessidade dessa falta, era colocar frente ao poste marroquino, que é o Sofiane Cordu, que ganhou falta. O Ferroviário da Beira tem estado muito faltoso neste jogo, já leva é a primeira falta nesta segunda parte, mas ao longo da partida tem mostrado muito, tem tirado muitas faltas. Sai a formação de Salé para o ataque, ali sempre à procura do atirador, e depois um jogador fica sem marcação ali na zona pintada, e dois pontos para o Salé. É a resposta de Ferroviário da Beira. Jermel, a deixaria, sofre falta ali. Jermel, muito bem ali, não está confiante no seu lançamento, a deixar para o Elton Obisse, que entrou para o garrafão na passada, e acabou então sofrendo falta. Há que prestar atenção na defesa, o Ferroviário da Beira. Muitos jogadores, se não aparecem soltos na zona de tiro, aparecem soltos ali debaixo do sexto. Primeiro lance livre de Elton a ser concretizado. É mais uma oportunidade do poste moçambicano, que vai para a linha de lance livre. Marcou o primeiro, tem mais um. Já leva 6 pontos e 3 ressaltos nesta partida. Elton Obisse, Ferroviário da Beira. Nota-se aqui pelo rosto, tanto dos jogadores como do banco técnico do Aissalé, o Ferroviário da Beira está a complicar as contas. Este é Aissalé, que não está a ter vida fácil, porquanto era favorito nesta partida, mas o favoritismo não está a ser de todo confirmado. Para já o Ferroviário da Beira está na liderança, depois uma boa penetração ali para baixo do sexto, e aí deixar ali com mão esquerda o Amadou Abdoulaye Oroma, o árbitro a chamar atenção aqui a Khalid Bokushi, por ter ficado com a bola depois do Ferroviário da Beira ter marcado. Aí está Ayad Mungwande a penetrar e a ganhar falta. Ayad Mungwande está a arrancar muitas faltas a este Aissalé. Já leva 4 faltas, está incrédula aqui. Liz Nunes, que agora levanta com as mãos ali nas ancas, e depois a olhar para o marcador e a ver essa situação da sua equipa, que chega a muitas faltas. E depois ali Elton não conseguiu chegar aos 2 pontos. Contra-ataque é para o Aissalé. Gai ali espaço para o lançamento, não sai. Álvaro Mata na zona pintada, 2 pontos que não caem. E ressalta para quem? É o Álvaro Mata, que ganha novamente a bola. Tenta entrar ali para o ataque, sofre falta. A falta é de William Perry. William Perry ali a tocar o camisola 24, que preparava-se para entrar para o sexto. Mohamed Shaul Kouchi, a sofrer falta do William Pérez, vai dar lugar ao lançamento, aliás, à reposição lateral por parte da turma do SLE. O Ferroviário da Beira faz a sua segunda falta neste terceiro quarto. E ali os árbitros a irem para a mesa de jogo para tentar corrigir uma situação assinalada que não foi correta. Vamos ver o que, qual é a decisão destes árbitros. Pronto, está resolvida esta situação. Vai retomar o jogo. 53-57 o resultado, 7 minutos e 11 por jogar neste terceiro quarto, 14 segundos para o ataque da turma do SLE, que vai fazer repulsão lateral. A bola já está reposta, está ali a circulação de bola para a turma do SLE. E espaço para o lançamento, a bola não cai, ressalto, é para o Ferroviário da Beira. Germel saindo para o ataque, costa a costa, vai penetrar e tentou ali a assistência, a bola foi desviada. Tentou ali a assistência, tentou enganar a defesa, quase conseguia, mas o jogador do SLE meteu ali o braço e a desviar a bola para... Foi o gigante Khalid Bokoshil. Reposição lateral é para o Ferroviário da Beira, que continua a controlar a marcha do marcador. É importante o Ferroviário da Beira fazer um bom terceiro período. Ontem vimos que foi no terceiro período que o Ferroviário da Beira conseguiu ganhar o jogo, conseguiu uma boa diferença no terceiro período e depois daí para frente foi só uma questão de gestão. Agora já está com 4 pontos de vantagem nesta partida. Muitas paragens ali, os árbitros a quebrarem o ritmo de jogo, muitas paragens, muitas ratificações ali, a mesa a interferir, os árbitros a assinalarem uma coisa, depois a terem que consertar para poder corrigir aqui o que está a acontecer com o jogo. Creio que agora teve a ver com o tempo de ataque do Ferroviário da Beira, que foi corrigido mais 2 segundos, fazem uma diferença. A reposição já aconteceu, está o Ferroviário da Beira no ataque, Germel ali da linha dos 3 pontos, a tirar 3 pontos. Muito bem, Germel estava solto ali, concentrou, lançou, 53-60. É o primeiro triplo do Ferroviário da Beira nesta segunda parte. Sai a turma do EFLE para o ataque. Está o bloqueio, a bola colocada ali para o poste. Muito bem a jogada aqui do EFLE. O Khalid a atrair os defesas para próximo de si, depois a dar sempre espaço para uma assistência e depois ali falta no ataque do Ferroviário da Beira. Rapidamente o Ferroviário da Beira foi para o ataque a surpreender a defensiva do EFLE e Randy a ser travado em falta quando penetrava para o sexto. Lançamento livre primeiro a não cair de Randy. Tem mais uma oportunidade aqui neste lançamento. Randy, ele que já leva 17 pontos nesta primeira parte, 4 ressaltos, 2 assistências, e a não marcar o segundo lance livre, desperdiçar esta oportunidade de amealhar mais pontos para a sua equipa. Saiu a SLE para o ataque. Bola colocada ali para o gigante Khalid. Álvaro Massa da linha dos 3 pontos. Bola não entrar. E ressalta para quem? É para Khalid, que pisa a linha de fundo. Posse de bola vai ser para o Ferroviário da Beira. Khalid ali ganhou o ressalto, mas não controlou e acabou saindo. Sai o Germel para o ataque. Ele que está a conduzir o ataque do Ferroviário da Beira. Aí está Randy. Aliás, foi o Ayad Rand agora no lançamento dos 3 pontos. A bola não caiu, ressalta para o Aessalé. Bola colocada, era contra-ataque. Carnova a perder esse ataque que estava ali desatento. O Terrell Devon Stoglin. A bola perdeu-se para a linha de fundo. Sai a formação do Ferro da Beira. William Pérez já levam 9 turnovers. Os jogadores, a equipa do Aessalé contra 6. E o Ferroviário da Beira um passo mal tirado aqui, recuperou a bola, a turma de Ferroviário da Beira está a ver-me a tentar penetrar para o CES, penetrou, a bola não entrou, ficou com receio ali do gigante marroquino e a não conseguir chegar a concretizar o seu ataque. Sai o FLE para o ataque, bola colocada ali para a zona de poste, girou e a bola não entra e na tampinha Álvaro Massa. Já marcou 4 pontos Álvaro Massa nesta segunda parte, já está bem melhor a ganhar motivação e pôs ali bola desviada pelo pé. Vai ser reposição lateral para o Ferroviário da Beira. Aí está o William Pérez a organizar o ataque dos Locomotiva de Tiveza, a entrar para o sexto, William Pérez, e é tamponado ali William Pérez quando tentava deixar a bola de bandeja ali debaixo do sexto. E o camisola 10, que é mais alto que William Pérez, o Amadou Abdoulaye Aroma, não permitir que o jogador baixinho do Ferroviário da Beira marcasse. Descontento tempo para esta partida. O primeiro nesta terceira quarta.
É verdade. Estamos, portanto, com o Ferroviário da Beira a vencer por 60-57. Portanto, a mesma diferença com que acabou a primeira parte, a primeira diferença de 3 pontos. E, portanto, Alfredo, mais do mesmo, não é? A partida está a decorrer como tinha estado a decorrer até agora. Não sei se é essa a tua opinião.
Sim, não mudou. O jogo, a característica do jogo continua a mesma, com as equipas a cometerem muitos turnovers e depois a não aproveitarem todas as oportunidades ofensivas. O Ferroviário da Beira tem medo de atacar ali o sexto na zona mais próxima da tabela, tem medo ali da presença de jogadores altos, como é o caso do Khalid Bokoshi, ou então do Mohamed Shaoui Kaurush, que são jogadores altos que vão ocupando um espaço significativo ali debaixo da tabela, criando um impedimento para que os jogadores de Ferroviário da Beira possam concretizar os pontos. Mas está tudo em aberto, ainda temos muito jogo pela frente.
É verdade, ainda temos muito jogo, portanto estamos com... ainda faltam 4 minutos, 5 minutos, vá lá, 4 minutos e 50 segundos, portanto 5 minutos para o fim deste terceiro quarto. Neste momento, como eu dizia, o Ferroviário da Beira a vencer por 60-57. Portanto, o Ferroviário da Beira assumiu o comando do jogo no segundo quarto. Estava a perder ao fim do primeiro quarto por um ponto, 24-23. Depois assumiu o comando, ainda não o perdeu. Mas claro está, como tu dizes, está tudo muito apertado. O jogo vai recomeçar com um lançamento de bola para o Ferroviário da Beira, Alfredo.
Exato, vai ser repetição pela linha do fundo. E quem vai repor essa bola é o William Pérez. Já colocou aí em Randy. O Ferroviário da Beira tem pouco tempo de ataque e o tempo esgotou-se. Exato, esgotou-se. A sorte é que o Ferroviário da Beira ganha falta. Ganha falta ali, foi o 10, camisola 10, o Amadou Abdoulaye Aroma, a cometer falta sobre Elton Ubisse. E vai dar mais 14 segundos para o ataque do Ferroviário da Beira, numa altura em que o Ferroviário da Beira já tinha esgotado o seu tempo de ataque. Valeu aqui a deficiência na forma de defender da turma do AS Salé. O Elton Ubisse conseguiu roubar uma falta. Já o disse aqui que esta turma do AS Salé está muito faltosa, já atingiu o número limite de faltas neste período, que é a quinta, por isso vai para a linha de lance livre Elton Ubisse. Tem que aproveitar este lançamento livre e fazê-lo com aproveitou e ia marcar Elton Ubisse esta oportunidade de lançamento. Tem mais de uma oportunidade de lançamento livre Elton Ubisse, a colocar o resultado em 57-61. É importante marcar cada ponto, cada oportunidade que se tem para concretizar os pontos. É muito importante aproveitar, porque estes pontos vão fazer diferença na contagem final. ali Luís Miles a interferir com a arbitragem.
Muita interrupção da arbitragem. Oh, Alfredo, o que é que se passa? Constantes interrupções da mesa. É a mesa que está sempre a interromper. O que é que se passou agora?
Não sei. Acho que a Luís Miles está a protestar por causa do tempo de jogo, tempo de ataque do Ferro Verde Beira, porque foi em cima quando o tempo de ataque estava a esgotar do Ferro Verde Beira, os árbitros assinalaram uma falta. E acho que a Luís Miles está a contestar isto, a dizer que o tempo já tinha esgotado. Mas pronto, a falta está assinalada, é só seguir o jogo. Mas esta arbitragem não tem estado muito bem. Está a interromper muito o jogo. Isso não é bom para qualquer das duas equipas. Enquanto isso, o Arcelé volta a marcar e a colocar a diferença pontual em 3. Foi este jogador muito bom, este jogador, Terrell Devon. Só quando não é da linha dos 3 pontos, é mesmo ali próximo do 6º, ele a conseguir a marcar falta, aliás, marcar 2 pontos e arrancar uma falta ali dos jogadores de Ferroviário ou da Beira. Foi falta agora de Randy, vai para a linha de lance livre este jogador Terrell, que já está com 21 pontos nesta partida. É um jogador que faz a diferença nos pontos marcados pela turma do SLE. Na primeira partida marcou 32 pontos. É muito ponto para um único jogador.
E já estamos com outra interrupção. Alfredo, já estamos com outra interrupção outra vez. É algo extraordinário. Não sei o que é que se passa ali com a mesa e com um dos árbitros. Mais uma interrupção que ninguém se percebe porque está agora ali a falar com a mesa, um dos árbitros, depois de um protesto da treinadora do Salé, veio mais um elemento falar com ela. Ninguém percebe bem o que é que se passa, mas isto, como tu dizes, está a atrasar o jogo e está a atrasar o ritmo do jogo. Ninguém sabe bem o que é que se passa. Agora, a treinadora
ali,
do...
Agora quem esteve a falar com a Luís Mendes, creio que é um dos delegados técnicos da FIBA, o que foi o Charles.
Exatamente.
Um sul-africano muito conhecedor dessa modalidade de basquetebol, a ir falar ali com a Luís Mendes para pôr ordem, não é? Porque a equipa de arbitragem, muito menos os elementos da mesa, estão a conseguir controlar esse jogo. Sem necessidade. Está um jogo fácil, um jogo simples, mas há muita interferência ali da equipa de arbitragem, muita interrupção no jogo, que quebra o ritmo de jogo e vai prejudicar as duas equipas, sobretudo o Ferroviário da Beira, porque quem está a quebrar constantemente este ritmo de jogo, a interferir com a arbitragem, é o SLE. Mas está no ataque o Ferroviário da Beira, vamos ver o que é que dá este ataque ali, mais uma turnover, mais uma perda de bola ali de parte do jogador do Ferroviário da Beira, ele quer, né? Não está concentrado este jogador hoje. Sai o AFLE para o ataque, o Ferroviário da Beira apertar ali na defesa, não dar muito espaço, bom roubo de bola ali para Germel, e muito bem o trabalho defensivo do Ferroviário da Beira nessa partida, e há mais uma interrupção de jogo. Há mais uma interrupção de jogo, incrivelmente.
É inacreditável. Não se pode, quer dizer, cada 30 segundos a mesa interrompe. Agora parece que é um jogador lesionado, não é?
Sim, é um jogador lesionado, mas o ataque é do
Ferroviário, não é?
É do Ferroviário da Beira, e o jogador estava fora da linha. Não interferia em nada no jogo. Por que é que o árbitro não interrompeu o jogo no ataque do AFLE? Foi interromper o jogo no ataque da equipa, beneficiou a equipa que estava a defender em menos número, não é? Prejudicou o Ferroviário da Beira. Esta arbitragem está a deixar muito a desejar, mas a equipa moçambicana continua ali muito tranquila, muito serena. Ainda não vi os árbitros, os jogadores moçambicanos ou o banco técnico moçambicano a ir interferir ali com a arbitragem. Vamos ver como é que isso termina. Enquanto isso, o Ferroviário da Beira marca mais 2 pontos. Estão concentrados no jogo. Tentam concentrar-se no jogo, os jogadores do Ferroviário da Beira, para não perder essa vantagem. 60-64, vamos ver se não temos mais nenhuma interrupção. Agora, mais um lançamento ali da linha dos três pontos, não cai, ressalto é para o William Pérez, sai para contra-ataque rápido, o Ferroviário da Beira tenta entrar ali, William Pérez ameaça o sexto, lançou, a bola não cai, ganha o Elton e o ataque é para o Ferroviário, lançamento de Randy, não cai, ressalto para o Ferroviário da Beira, tirou e depois ali de costas, mais um ressalto é para a turma locomotiva, ali a tentar, o William Pérez tirou, tá bom, volta a não cair, muitos ataques não são concretizados. Há que reorganizar tudo. Para tudo. Vamos reorganizar para Ferroviário da Beira. 7 segundos para terminar este ataque. Aí está a Randa, entrou, lançou. Mais uma vez a bola não cair. E agora o assalto foi para a turma é este aproveitamento que eu dizia que não está a ser muito bom para a equipa do Ferroviário da Beira. Ataca, mas não marca. Aí está o SLE, não ataca. A bola vai cair ali também, não. Com conseguir marcar em um ressalto, contra-ataque para a formação do Ferro Verde da Beira. Aí está Randy, vai penetrar para o sexto, atirou, a bola não cair a bater no espigão. E o ressalto é para quem? É para a turma do AFLE. Um momento mau do jogo este, em que as duas equipas não conseguem concretizar pontos e agora ganha falta ali Randy. Ganha falta Teres Toglu. Ganha falta este jogador americano. Está aqui ao serviço do AF Salé. Falta do Ayad Mungwambi. Este jogador que passou pelo Santa Rita High School dos Estados Unidos, também pelo Maryland, aqui a marcar o lançamento livre. Tem mais uma oportunidade de concretizar mais um lançamento livre, enquanto numa altura em que entra para o campo o Ismael Nurmumato, três pontos.
Alfredo, é bom ouvir falar de uma escola Santa Rita, não é verdade? Olha, é na Califórnia, eu creio que é na Califórnia, eu já passei por lá, se é a mesma cidade, não é? Mas eu sei onde é que é. Pronto, era só para dizer isso, continua.
É de onde passou o Terra. Já está o Ferroviário da Beira no ataque, 61-64 o resultado nesta altura. O Ferroviário da Beira vai partir para o ataque. Aí está a Iago Mungwambi para o sexto e ganha falta. Aí está, é aquilo que eu digo. Este jogador, a Iago Mungwambi, parte com força, com intenção para o sexto e quando penetra para o travar, só em falta. A tirar aqui mais uma falta do camisola 24. O Mohamed Shaoui vai para a linha de lance livre a Iago Mungwambi, só que o aproveitamento hoje na linha de lance livres não tem estado muito bom por parte do Ferroviário da Beira, mas concretiza a Iago Mungwambi, 62-65 é o resultado nesta altura, favorável ao Ferroviário da Beira. Tem mais uma oportunidade aqui o lançamento livre, o Ayad Mungwambi há que marcar este lançamento livre, é muito importante este ponto. A marcar o Ayad Mungwambi 62-66, manter a vantagem para o Ferroviário da Beira, sai para o ataque a turma do AF Saler, e ele Amadou no ataque, a colocar ali para Stroguin, tirou Stroguin e ressalta para quem? É para o Ferroviário da Beira, sai Ismael Nurmumadi, vai tentar ali penetrar para o sexto, a deixar para o lançamento triplo, 3 pontos sai 3 pontos ali de William Pérez, a tirar e a bola cair ali no sexto, sem espinhas. Sai a formação do SLE, é o Khalid, a bola volta a deixar ali para Khalid a virar para o sexto, aí a Mungwambi não dá espaço, e há passos ali de Khalid, que reclama qualquer coisa com a equipa da arbitragem, mas o árbitro não lhe passa cartão, a este jogador, e Khalid ali, cometeu passos, não houve falta nenhuma, ele atrapalhou-se ali com a bola. Sai o Ferroviário, aí está no ataque e Elton. Até para marcar essa. Foi desarmado ali Elton no bife, a pedir desculpas aos seus companheiros, a perceber-se que abordou mal este lance e depois a perder a posse de bola. Elton não controlou a bola e a bola perder-se ali muito bem a defesa de Álvaro Massa, sem falta, impedir que o jogador moçambicano concretizasse. Sai a turma do Ayer Salé para o ataque. Dois pontos fáceis ali para a turma do Ayer Salé. Motor em que faltam 40 segundos para terminar este terceiro período. Continua o Ferroviário da Beira em vantagem, 64-69. Está muito bem o passo ali, era de Tino, depois a bater no adversário. Dois pontos. Muito bem ali o Ferroviário da Beira. Germel a aparecer no jogo, 64-71. A ir deixar lá embaixo do sexto e a concretizar mais dois pontos para a turma do Ferroviário da Beira. Há que controlar este jogador, camisola 41. Este jogador não pode ter espaço, senão vai tirar ali uma bomba dos três pontos. Não dê espaço, não dê espaço. Lançou, a bola não cai. E ali, bora para cá para o Ferroviário da Beira. William Perry lançou, William Perry fica curto. Foi por pouco. Quis marcar ali o William Perry em cima da buzina. E a bola não entrar, e agora esteve bem o Ferroviário da Beira a defender aquele homem forte do AFLE, que é o Terrell Stroglin. E depois termina o terceiro período, 64-71. Ferroviário da Beira está em vantagem.
É verdade, está a dar muito boa conta de si o Ferroviário da Beira, e o Salé parece que está a ir abaixo. Até já ouvi perder tabelas. Portanto, neste momento, Alfredo Júnior, quem é aí o melhor marcador da equipa do Ferroviário? Está tudo muito equilibrado.
Olha, exato, o melhor marcador da equipa do Ferroviário da Beira continua o Randy, e tem 19 pontos. Ele, ainda assim, nesta segunda parte, só marcou 2 pontos, porque ao intervalo já tinha 17 pontos. E o único ponto que ele marcou foi naquele que é considerado o afundanço do jogo. Um roubo de bola bem feito ali por Germel, depois assistência, e o Randy foi concluir em potência, ou seja, foi afundar, marcando os dois pontos. Do lado do AFLE, o melhor marcador continua a ter o Von Stoglin, que marcou 24 pontos até aqui. É um jogador que continua letal, pelo que o Ferroviário tem que prestar atenção a esse jogador, que nesta segunda parte marcou 5 pontos.
Muito bem.
Ou seja, teve mesmo uma prestação abaixo daquilo que foi a sua prestação no primeiro e no segundo período.
Portanto, vamos entrar agora, portanto, no último quarto, não é? Vamos esperar que a mesa não continue a interromper o jogo. É pena nós não podermos saber o que é que se passou ali com tantas interrupções e com os protestos da treinadora da equipa do Salé, que forçou o delegado da FIFA, da FIBA, a ter que vir falar com ela. De qualquer maneira, portanto, estamos quase a iniciar-se o último quarto. Portanto, neste momento, o Ferroviário da Beira a vencer por 71-64. Vai ter que aguentar isto. Vamos a ver, claro está, nestes últimos minutos tudo pode mudar, mas se continuar assim, o Ferroviário da Beira está bem. Neste momento, portanto, mais ou menos, continuamos mais ou menos no que diz respeito aos três pontos. As percentagens continuam a ser muito equilibradas para ambos os lados. Portanto, vamos a ver o que é que se vai dar agora nesta segunda, neste quarto. Alfredo.
Exato. Vamos ver o que é que vai resultar neste quarto. Há uma nota aqui, a SLE da linha dos três pontos neste terceiro período não marcou nenhum ponto e parou no tempo. Boa, já se joga então neste quarto período, boa recuperação de bola ali para o Ferroviário, parte do ataque, depois um ataque que termina mal agora o Ayato Munguambe a permitir a recuperação de bola para a turma do SLE. Lançamento dos três pontos. Oh, e a marcar, eu dizia que no terceiro quarto não marcou nenhum lançamento triplo, e agora o primeiro ponto do AFLE neste segundo quarto é mesmo da linha dos três pontos. Aqui os níveis de concentração destes jogadores de Ferroviário da Beira às vezes deixam muito a desejar. Eles desperdiçam pontos fáceis. Enfim, vamos ver então como é que eles se concentram para este último quarto decisivo. Aí está Elton no lançamento, dois pontos. Muito bem ali, Elton, a marcar no lançamento, o jump shot, como se diz, a conseguir marcar. Aí está a defesa, vamos ver como é que dá. Ih, ganha falta. faz falta ali Elton, ganha falta o camisola 34, este jovem jogador Mohamed Chaoui Kourichi. Reposição lateral para o ASLN, mas olha que o Ferro Verde Beira cometeu a primeira falta. No terceiro quarto esteve bem o Ferro Verde da Beira. Agora o problema é das bolas, há troca ali de bolas, está uma bola escorregadia. Este jogo está com muitos problemas. Sai o reposto em jogo, sai o ASLE para o ataque, ali ameaça o sexto, tenta penetrar, Álvaro Massa estava ali debaixo do sexto, quase isolado, depois acaba perdendo. Nurmamad, 1-0, 2 pontos, sexto fácil ali para Ismael Nurmamad, aí deixar a bola debaixo do sexto, 67-75, ponto fácil para o Ferro Verde Beira. Sai o ASLE para o ataque, está tenta roubar a bola, não consegue, é ali a rotação, 2 pontos. Este jogador é muito perigoso. Se não consegue da linha do lançamento exterior, vai ali para baixo do sexto, ou fazer versões e marca. Resposta do Ferro Verde Beira. Está o lançamento da linha dos 3 pontos. Já está a Germa lá a aparecer. 69-68. 3 pontos para o Ferro Verde da Beira. Muito bem aqui este jogador canadense-americano a marcar, é a resposta, mais 3 pontos da formação do ASLE. Há que prestar atenção a estes jogadores, não tem que ter espaço ali para o lançamento. Aí está, vamos agora o Ferro Verde Beira no ataque, Ismael Nurmamad a tirar da linha dos 3 pontos, não concretizar. Já o disse, este jogador não está bem. Eu gostaria de que ele não ouvisse para que ele não repetisse esse tipo de situação. Está o ASLE no ataque, lançamento ali da meia distância, não sai, ressalto para Álvaro Massa, 2 pontos. Muito bem, Álvaro Massa ali a ganhar no ressalto e depois a concretizar o seu lançamento, o seu ponto. William Pérez vai para uma assistência ali para baixo do pé. William Pérez a ficar com a bola, bola presa, diz o árbitro, vai ser posse de bola querer para o ASLE. A conseguir salvar ali aquela bola estava perdido, ele fez uma assistência para os pés do seu companheiro e depois ali ainda a lutar pela bola acabar por ser bola presa. A reposição vai para ser o Ferro Verde, vai para o Ferro Verde da Beira, que terá 10 segundos de ataque. 74-78 é o resultado desta altura, 7 minutos e 16 por jogar, uma diferença muito próxima, 4 pontos favoráveis ao Ferroviário da Beira. Boa repetição ali, Elvis a falhar, o que é isso, Elvis? Uma jogada fácil para Elvis concretizar a não conseguir. Álvaro Massa no lançamento exterior também a não marcar o lançamento triplo, ganhar o salto, Elvis, sai o Ferroviário da Beira para o ataque. Bola colocada ali para o poste, depois Darme, Álvaro Massa. Não, é o camisola 24 a desarmar, ali a dizer aqui não, aqui não. O Elton, o bicho, tentou cavar ali uma falta. E temos ali o espetáculo de Limpachão, o angolano que foi chamado também para dar o seu espetáculo aqui nesta partida. Reposição de bola para o Ferroviário da Beira, Ismael Nurmamad ali a colocar a bola em Randy. Randy vai pedir ali o bloqueio de Elton, a deixar ali com o camisola Elvis. Elvis, muito mal Elvis, muito mal Elvis nesta partida, desconcentrado. Tentou explorar a linha de fundo, não atacou o sexto, ficou sem a linha de passe e depois acabou pisando a linha de fundo. Sai ataque para a formação do ASLR, tenta recuperar ali a bola o Ferroviário da Beira. Agora sim, Nurmamad, muito bem o roubo de bola ali de Ismael Nurmamad. A sorte do Ferroviário da Beira é que este ASLR também não está bem no ataque. Lançamento ali dos 3 pontos, não cai, ressalta para quem é para a formação do ASLE, que parte para contra-ataque e sofre falta. Falta de Ismael Nurmamad ali sobre o camisola 10, Salimi. Aliás, o camisola 10, sim, o Amadou Haruma, reposição de bola pela linha lateral para a formação do AS Salé, contesta a sua falta o Ismael Lumumat. A reposição já aconteceu para a turma do SLE, que vai circulando a bola ali, à procura de espaço para o lançamento da linha dos três pontos, não cai, ressalta para o Ferroviário da Beira. Muito bem ali no bloqueio defensivo, Randy parte para o ataque, vai ali o Gernel a deixar com Ismael Lumumad. Ismael Lumumad vai tentar penetrar para o sexto. Ismael, o que é isso, Ismael Lumumad? Inventa muito esse jogador, sem necessidade. Entra ali Randy a ser tamponado, Randy. A levar ali, chega para lá. Uma defesa bem agressiva aqui por parte da turma do AS Salé, sobretudo deste jogador, camisola 34, Mohamed Chaoui. Tem 3 segundos o Ferro Verde da Beira para atacar o sexto nesta reposição de bola. Vamos ver o que é que faz o jogador do Ferroviário da Beira. Bola ali para Ismael Lumumad, atirou para o sexto, bola não entra. E ressalta para quem é? Para Álvaro Massa. Sai o Ferroviário da Beira. Atenção, é preciso não colar esse jogador que está com a bola, não com ela na mão. Tem um tiro muito forte, olha para isso, 3 pontos. Já avisei, o que é isso? Não podem dar espaço a este jogador, porque ele quando tem espaço é um atirador letal. A marcar mais 3 pontos aqui o Terer. Sai o Ferro Verde da Beira. Ismael Lumumad dá espaço ali na defesa. Está ali o Randy. A assistência de baixo sexto. Não está confiante. O Elvis Onwana lançou e a bola não entra. Ganha ressalto ali. A bola não entra. E sofre falta. Sofre falta ali o Elton Ubisi. Sofre falta, Elton Ubisi, numa altura em que temos jogadores que estão em baixo rendimento aqui no Ferroviário da Beira. O Elvis Onwana não está confiante a desperdiçar ali ocasião de sexto fácil. Ismael Lumumad também não tem ido por aí além. Elvis Onwana na linha de lance livre, a falhar o seu lançamento livre. Isto vai custar caro, meus senhores. É preciso aproveitar todas as oportunidades para concretizar pontos. Não tem estado a acontecer isso por parte da equipa do Ferroviário da Beira. 5 minutos e 3 segundos para jogar, 77-78 é o resultado nesta altura. Lançamento segundo a não cair por parte de Elton Ubisi. Estão pouco confiantes esses jogadores do Ferroviário da Beira nesta partida de hoje, defensivamente a darem muito espaço. Está mais uma possibilidade ali de penetração. Oh, é falta. Falta de Ismael Lumumad. Ferroviário da Beira a cometer aqui a sua 4ª falta. Ismael Lumumad ali a estorvar a ação de Terrell, de Von Stoglin. Uma altura em que temos desconto de tempo, João.
É verdade, desconto de tempo está a ficar feio para o Ferroviário, Alfredo. Com uma vantagem de 7 pontos quando acabou o terceiro quarto, neste momento reduzido a 1 ponto de vantagem, e estão a falhar muito, como tu dizes, a falhar 2 lançamentos livres, bolas a serem falhadas debaixo da tabela e a deixarem algum espaço, como disseste, ao Terrell Von Stoglin, que é letal, como tu dizes. Estamos aqui a ver outras jogadas. Portanto, quando faltam, portanto, cerca de 5 minutos, creio eu, o Ferroviário da Beira vai ter que apertar o jogo, porque isto não está a ficar nada bem para o Ferroviário da Beira. 78-77, continua com tudo no topo, e nós estamos à espera que o Ferroviário da Beira tenha uma arrancada, como teve ontem, naquele terceiro quarto, no jogo contra Infetuou. Claro está que há aqui uma coisa que temos que ter em atenção, é que a equipa do Salé está bem mais descansada, portanto, eles não jogaram ontem nem anteontem, vêm para este jogo com 2 dias de descanso. O Ferroviário da Beira jogou ontem e portanto, isto começa, claro está, a sentir-se no corpo. Embora eu tenha visto que no final do jogo de ontem tenha havido um jogador do Ferroviário da Beira, agora já não me recordo quem é que foi, que disse que os moçambicanos nunca se cansam. Esperemos que sim.
Foi o Jermel Kennedy que disse isso. Ele já assumiu, então, essa forma de estar dos beirenses, que é batalharem até o fim. A cidade da Beira é uma cidade do centro do país e está a representar aqui, está aqui representada pelo Ferroviário. Vamos ver se o treinador do Ferroviário da Beira consegue retificar essa forma de estar do Ferroviário a defender e atacar. Hoje o Ferroviário não está bem nesses dois aspectos. Aqui a dar algum espaço a este jogador terá, e a cometerem muitas faltas. E a cometerem muitas faltas, já vai na quarta falta e desta feita o Terel vai para a linha de lance livre. E este jogador não perdoa, vai ali para a linha de lance livre e vai para marcar. Né? Ali está uma falta, já pitam aquilo que a gente considera são faltinhas, não é? Pequeno toque, falta. Enfim. Da arbitragem hoje, não vamos sair aqui com uma boa nota. Aí está, marcou o primeiro lance livre, o Tera. Tem mais uma segunda oportunidade ali para fazer o lançamento livre, atirou e marcou. A passar a turma do SLE para a frente do marcador, mas hoje temos 4:38 por jogar neste último quarto. Sai a formação de Ferroviário da Beira para o ataque. Há que pontuar, este ataque tem que terminar em ponto. William Pérez ali no alto, ser tamponado William Pérez. Enfim, mais um ataque perdido para o Ferroviário da Beira. Sai Pérez no ataque, a deixar a circular a bola, a formação do... bom desarme ali, muito bem, Germel, a fazer um bom trabalho defensivo hoje, a recuperar a bola para o Ferroviário da Beira. Está o ataque é que tem estado a falhar para a turma do Ferroviário da Beira. Lançamento dos 30, ficar curto. E o ressalto é para a turma do ASLEC, entra ali para o sexto. Dois pontos e falta. Aí está Terel a ser determinante para esta viragem no jogo, a concretizar mais dois pontos e a sofrer falta. Ou seja, vai ter aqui uma jogada de três pontos este jogador americano do AF Salem. Está a fazer a diferença este jogador, enquanto que os jogadores Ferroviário não conseguem concretizar as ações ofensivas. Do lado contrário, o Ferroviário, aliás, o Estalé tem sido feliz. Está 82-78, a diferença agora cresceu para 4 pontos, 3 minutos e 51 por jogar. O Ferroviário está menos confiante nessa partida, deixou o Estalé passar para frente com muita facilidade. Vamos ver o que dá agora. Está no ataque a turma do Ferroviário de Maputo, ali atrás da beira, dizia eu. Entrou para o sexto, dois pontos, a bola a rolar ali no espigão e o ressalto é tamponado uma vez mais. Elton a proporcionar aqui um contra-ataque para pontos que não caem. Mais uma falta ali defensiva para o Ferroviário, cometida pelo Ferroviário da Beira. Ali Álvaro Massa a sofrer falta, a ser ensanduichado ali por William Pérez e Jeromel. Enfim, não consegue compreender Luiz López Hernández, mas creio que López Hernández ficou bloqueado aqui, já não está a conseguir transmitir outras ideias de jogo para dentro das quatro linhas. E eu dizia que esta treinadora, Liz Mil, ela é muito calculista. Ficou ali todo o tempo a analisar o jogo, a analisar os pontos fortes do Ferroviário da Beira e agora já está a agir. Está ali a orientar a sua equipa, faz-me recordar aquele ditado que eu já tinha dito uma vez aqui. Abrir a loja cedo não é vender muito. Portanto, o facto do Luiz López Hernández ter estado ali a esbracejar durante o primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto, não significou nada, porque a Liz Mills começou a agir em tempo certo e influenciou nessa viragem do jogo por parte da equipa do AFLE. 83-78, tem ali o jogador Camisola 10 Amadou está na linha de lance livre, segunda oportunidade e a concretizar, 84-78, cresceu esta diferença para 6 pontos em tão pouco tempo. Aí vamos ver como é que o Ferroviário da Beira reage a estes 6 pontos de vantagem da turma do AS Salé. Mais 2 pontos falhados ali e se ganha falta. Elton ainda fez uma tampinha ali a conseguir concretizar, mas já havia falta sobre Ayad Munguando. Portanto, vale, a partida foi interrompida naquele momento da falta sobre Ayad Munguambi, que vai para a linha de lance livre, mas o Ferroviário da Beira não tem estado a aproveitar os lançamentos livres. Vamos ver o que é que acontece ali com Ayad Munguambi. Atirou o primeiro e a concretizar, tem mais uma oportunidade, numa altura em que faltam 3 minutos e 9 segundos para terminar esta partida. 5 pontos de diferença, vantagem para a formação do AS Salé. A SLE que tem muitos jogadores na casa dos quatro, nas 4 faltas, reduz agora a desvantagem para 4 pontos, 84-80. Ainda temos jogo. O Ferroviário só tem que melhorar a questão defensiva e melhorar também a pontuação, a marcação de pontos. Aí está, no ataque, lançamento ali, 3 pontos. Aí está, Khalid ficou ali solto e experimentou e concretizou. A tirada ali dos 3 pontos, a fazer a vantagem crescer para 7 pontos. Está aí o Ferroviário da Beira a tentar reagir, atirou da meia distância, a bola não entra. Ressalto, o posto de bola vai ser para a turma do AS Salé. Com este andar aqui, João, a coisa fica bem difícil para a formação do Ferroviário da Beira. Fica bem difícil. Tinha um jogo fácil aqui para ganhar esta AS Salé. Mas entregou tudo, e o AS Salé calmamente foi recuperando. Aí está Khalid a marcar o seu 6º ponto aqui, e da linha dos 3 pontos. Mudou o seu esquema defensivo a turma do Ferroviário da Beira, mas já está recomposto o ataque do AS Salé, que está no ataque. Ali, vamos ver o que é que dá. Bola colocada ali para o canto. Vai fazendo a circulação de bola, a formação tenta mais um lançamento triplo, mais 3 pontos. Aí está Khalid, mais 3 pontos. Aqui a diga-se, podemos considerar que é matar o jogo. 90-80, Khalid em 2 jogadas aqui a ser letal. Este jogador que se pensava que pudesse fazer diferença ali debaixo do cesto, mas é da zona dos 3 pontos que acaba fazendo a diferença neste jogador. Khalid a marcar 2 lançamentos da linha dos 3 pontos e a fazer com que a diferença cresça para 10. Desconto tempo pedido pelo Ferroviário da Beira.
Yeah, e vem mesmo a tempo, quer dizer, porque isto está muito difícil. 2 minutos para terminar o jogo, 10 pontos de diferença. O Ferroviário neste quarto já sofreu quase 30 pontos. Alfredo, vamos mais uma vez ter aqui um problema de tempo. Se estivermos a aproximar da 1 da manhã de Maputo, portanto eu antes disso vou ter que interromper o jogo. Mas eu quero recordar aos ouvintes que nós voltamos aqui também no sábado, por volta das, portanto, das 16 horas de Maputo, para o próximo jogo do Ferroviário da Beira, um jogo que se apresenta importante, que é um jogo, portanto, com o SLAC da Guiné-Conakry, um jogo que o Ferroviário vai ter que ganhar. Portanto, neste momento, já recomeçou o jogo, Alfredo Júnior.
Vamos ver como é que reage o Ferroviário da Beira nesses últimos 2 minutos. É penetrar para o sexto, a bola a rolar e a marcar. Muito bem, Germel ali a conseguir concretizar 2 pontos. Mas o trabalho agora do Ferroviário da Beira é bem maior para concretizar 2 pontos. Aqui, palmas para a forma como Alice Mills reagiu a esta defesa, a zona montada pelo Ferroviário da Beira, a colocar ali o poste numa zona que dá oportunidade para lançar. Aí está a Randy, lançou, a bola não entrar, retirou ali o ressalto, vai deixar para William Pérez e Ismael Nubomada ameaçar o sexto, deixar para... Ih, sofre falta. Sofre falta ali, Elton disse, é a 5ª falta do camisola 24, aliás, bracejar a não concordar, mas é falta. a esbracejar ali o jogador, a não querer acreditar que cometeu a sua quinta falta. Mas é falta, o árbitro já assinalou, mas tentou a impedir, exato, claramente uma falta aqui, a repetição nessa transmissão televisiva, a demonstrar claramente que o camisola 24 cometeu falta e é por isso excluído do jogo. Mantendo que Elton Obisi marca o lançamento livre, reduzir a desvantagem para 7 pontos, 1 minuto e 30 por jogar. A marcar o segundo, o lançamento livre reduz agora para 6 pontos. Sai a turma do Assalé para o ataque, depois ali a Tarnova, a bola perder. Era tentativa de colocar a bola ali para o homem mais alto aqui, o Khalid Bokoshi. Sai o Ferroviário da Beira para o ataque. Ferroviário da Beira não tem estado a aparecer na linha dos 3 pontos. Aí está, vamos ver, Ismael Numumada a tirar dos 3 pontos, a bola a rolar e não entrar, e ressalta para o ASLE. Muito bem aqui o jogador do ASLE a ser calculista, está em vantagem, não há necessidade de correr para o ataque, há sim necessidade de explorar os 24 segundos de ataque. Numa altura em que estamos nos últimos 50 segundos dessa partida, dificilmente o Ferro Verdadeiro vai conseguir dar a volta ao texto. O ataque é para a turma do ASLE, os últimos 2 segundos de ataque. A falta. Falta de Ismael Nurmomad. Ismael Nurmomad, assim, foi aposta do treinador Luís López Hernández, mas não está bem, nem defensivamente, muito menos ofensivamente. Pronto, é um jogador experiente de Ferroviário da Beira, mas hoje não tem estado bem. A concretizar os 2 lances livres, numa altura em que temos mais um desconto de tempo para o Ferroviário da Beira.
E há, Alfredo,
84.
Alfredo, nós também estamos quase a ficar sem tempo, mas é quase uma certeza absoluta que o Ferroviário já lá não vai, não é? Tem... portanto, neste momento, 8 pontos de atraso, quando faltam 43 segundos, vai ser extremamente difícil recuperar este jogo. Mas eu quero recordar aos ouvintes, portanto, que provavelmente vamos ter que interromper, porque não temos mais tempo aqui devido ao problema de comprimentos de onda, mas eu quero recordar que nós vamos estar aqui no sábado, portanto, às 16 horas de Maputo, para o próximo jogo do Ferroviário da Beira, que é um jogo de veras importante e que vai ser, portanto, com a equipa do SLAC da Guiné-Conakry. A equipa do SLAC da Guiné-Conakry tem também uma vitória, uma derrota. Portanto, é um jogo importante para as duas equipas. Portanto, para o Ferroviário da Beira, que depois do jogo de hoje, se perder, como se prevê, não é? Vai ficar com 2 derrotas e uma vitória. Portanto, vai recomeçar o jogo. Dentro de momentos vamos ter que interromper. Estamos neste momento com 92-84, a reposição de bola, creio que é para o Ferroviário da Beira, mas atenção, nós vamos ter que interromper. Afinal, parece que não. Olha, Alfredo, afinal parece que não, parece que temos mais 15 minutos nos comprimentos de onda que nos dão. Vamos continuar, Alfredo.
Exato, então estamos com esta diferença quase que já impossível de ser reparada pelo Ferroviário da Beira, 8 pontos. O Ferroviário da Beira teve tudo para sair aqui com uma vitória, mas deixou esta oportunidade de fugir neste último quarto. E os jogadores aí está a massa a concluir mais 2 pontos. E aí está Liz Mills a dar cabo aqui do Luís López Hernández, melhor taticamente, a reagir melhor taticamente nesta partida. Defensivamente, o ASLE conseguiu ajustar melhor, a criar muitas dificuldades para o Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira poderia sair dessa partida com o melhor resultado, mas abordou muito mal o jogo, muito mal mesmo.
É verdade.
Vai perder.
É então, incrível, porque estava a ganhar por quase 10 pontos.
Sim. Chegou a ganhar por uma diferença assinalada. Mas é aquele ditado que eu já digo sempre: abrir a loja cedo não significa vender muito. Ou seja, o Ferroviário da Beira começou bem o jogo, ganhou essa vantagem, mas depois distraiu-se ao longo do jogo.
Eu chamava atenção foi este último quarto.
Os lançamentos livres iriam fazer diferença. E aí está, não é? O Ferroviário da Beira, a equipa do SLE cometeu muitas faltas, mas o Ferroviário da Beira ia para...